Bom, pessoal, SMV de boas-vindas ao SQL Server 2014, a última versão aí da plataforma de dados que a Microsoft lançou. E o nosso intuito nesse MV é passar pelas principais novidades para que você que não conhece o SQL Server ou você que tem o banco de dados de produção em versões anteriores a essa, se entere do que veio de novo, mas principalmente entenda qual o impacto, né, quão benéfico pode ser o upgrade para essa última versão. Esse primeiro vídeo eu vou fazer um overview das novidades todas e depois a gente tem outros módulos onde eu conto com a participação do Lua Moreno e do Frederico Guimarães entrando nas funcionalidades que vão ser aqui mencionadas. Deixa eu me apresentar para vocês. Eu sou a Erika Madeira, sou especialista em SQL Server aqui na Microsoft Brasil e eu pretendo passar por essa agenda. Vou fazer aí uma breve introdução, a gente vai falar das novidades em performance, em alta disponibilidade e nuvem. É importante pontuar que quando a Microsoft lança uma versão nova do produto, o que ela faz é entender quais são as necessidades do mercado de TI para a plataforma de dados, nesse caso, e lançar uma versão que solucione esses problemas, esses gaps todos. Então, aqui estão as três principais tendências de mercado que o SQL Server endereça muito bem nessa nova versão. A primeira delas é o in-memory. Então, o in-memory nada mais é do que você colocar os dados na memória RAM e trabalhar com eles. A partir da RAM, né, evitar ao máximo fazer acesso ao disco e perder tempo com I/O. Então, a gente faz isso no SQL Server 2014, mas a gente entrega essa funcionalidade hoje por conta, da queda do preço da memória RAM. Então, se a gente tivesse entregue o in-memory em versões anteriores, o software estaria à frente, né, da evolução do hardware e ninguém conseguiria implementar, porque ninguém ia ter servidor com quantidade de memória RAM suficiente para fazer a implementação dessa tecnologia. O meu notebook, que a Microsoft disponibiliza hoje, tem 16 GB de memória RAM. Há 2 anos atrás, 3 anos atrás, empresa nenhuma dava uma máquina com tudo isso de memória para o funcionário, porque era muito caro. E o mesmo acontece com servidores. Ninguém tinha muita memória RAM no servidor. Hoje em dia é comum a gente ver clientes que têm servidor com 1 TB de memória RAM dedicado para o banco de dados, tá? Então precisa caminhar junto aí a evolução do hardware e do software para que seja viável a implementação desse tipo de tecnologia, é o que acontece hoje. Então a gente vai falar bastante de in-memory para o cenário transacional, cenário LTP de banco de dados, que é o famoso projeto Hackathon aí, quem está acompanhando o lançamento das versões. Antes da gente lançar o 2014, esse projeto era chamado de Hackathon e agora ele virou aí o in-memory para LTP. Segunda tendência muito forte é a nuvem. A gente tem aí uma estatística do IDC que foi lançada aí, foi publicada há um tempo atrás e mostra que a gente vai ter 1,1 trilhões de dólares gerado por inovação da nuvem. Então, muitas empresas adotando, tanto no ambiente privado quanto no público, e a gente vai ver que o SQL Server está preparado para que você trabalhe até num cenário híbrido. A gente vai falar bastante disso também. E por fim, não menos importante, a gente vai falar de explosão de dados. O famoso Big Data, então, mais do que armazenar os dados, do que ter performance para extrair esses dados, a gente precisa transformar dados em informação. É isso que de fato agrega valor para o seu negócio. E aí, nesse universo do Big Data, a Microsoft tem saído na frente, a gente tem várias novidades para BI. O Power BI já veio para dentro do Excel 2013, a gente vai lançar futuramente essas features dentro da nuvem, né, no Office 365, mas essas novidades todas para Big Data colocaram a Microsoft como líder no, nos quadrantes mágicos do Gartner. Então, estamos totalmente preparados para trazer as soluções e para fazer com que você tenha ricas visualizações, esteja apto, a trabalhar no cenário de Big Data com as nossas tecnologias. Aqui a gente trouxe um pouco da evolução da plataforma de dados da Microsoft. É legal colocar isso, porque vocês vão reparar que a gente nem chama mais o SQL Server de banco de dados, né? Ele deixou de ser um banco de dados há muito tempo. Porque a gente não usa só para armazenar o dado. Hoje a gente tem tantas ferramentas no entorno do SQL Server para fazer tantas outras coisas que ele só pode ser chamado de plataforma mesmo de dados, né? Uma plataforma completa. Então, se você quer trabalhar com MDM, a gente tem o Master Data Service, que foi lançado já no 2008 R2 e vem passando, né, por improvements, né, vem melhorando ao longo das versões. Se você quer trabalhar um projeto de qualidade de dados para garantir que a sua fase de BI, que os seus relatórios trazem um número consistente com o que você tem no banco de dados. A gente tem o Data Quality Services, que foi lançado no SQL Server 2012. Então, tem uma série de ferramentas que foram surgindo e principalmente que estão embutidas no licenciamento do SQL Server, ou seja, você não tem que pagar nada a mais, não são módulos extras que você compra, licenciou aí. A edição Enterprise, tudo isso está embutido para que você possa tratar o dado de ponta a ponta usando o SQL Server. Então, é importante colocar isso para que você que trabalha com SQL Server saiba que está investindo no lugar certo, porque a Microsoft está investindo pesado no banco de dados e por isso está sendo colocada aí de igual para igual, em muitos cenários até melhor do que os principais players, nossos principais concorrentes, até a atualidade, tá? Então, vamos começar a falar de in-memory, tá? De ganho de performance. Quero colocar um dado interessante para você que tem a SQL Server em versão anterior a 2014 e talvez não saiba que você já pode trabalhar com in-memory. Não é só no SQL Server 2014 que você tem essa possibilidade. Para quem tem a SQL Server 2012 e quem está com o Office 2010, você já tem algumas funcionalidades de in-memory aí. Então, para o cenário de Data Warehouse, existe um índice, o Column Store Index, que você cria na tabela e já começa a usar a memória RAM de forma otimizada. Se você tiver no cenário de Analytics, a gente também, no, na versão 2012, tem a possibilidade de criar cubos do Analysis Services no modelo tabular. Então, você mantém todos os dados do cubo na memória e você garante com isso uma performance muito superior à que você tinha, que você possa ter, por exemplo, com o cubo multidimensional, onde você faz acesso a disco. Então, é outra feature aí interessante já em versão anterior. E a gente ainda tem o Power Pivot, que está dentro do Excel, já desde o Excel 2010, continua no Excel 2013. Então, você também tem o mecanismo de VertPack, que faz um uso otimizado da memória RAM também, garantindo mais performance. Então, a gente já trabalha com o in-memory há algum tempo. E o que a gente traz agora na última versão é o in-memory para o LTP, para o cenário transacional. Então, vamos dizer que a gente colocou a perninha aí que estava faltando. Completou o pacote. Hoje a gente oferece o in-memory para todos os workloads que você possa ter aí o seu dado sendo trabalhado. Como que funciona o in-memory, né? Como que eu faço para implementar isso aqui dentro da minha empresa? O in-memory OLTP, ele não é uma tool separada como Integration Services ou Analysis Services, ele está embutido, é um engine novo do seu banco de dados e quando você faz a instalação no modo 64 bits, você já está apto a usá-lo. O melhor benefício do in-memory OLTP, se a gente comparar com outras soluções de mercado, é que você não precisa fazer investimento nenhum em hardware. Tem muitos appliances que são comercializados com o intuito de fazer uso de in-memory para ganho de performance. Mas quando você fala de appliance, você está comprando software, mas o hardware também. E isso às vezes traz um custo muito alto e inviabiliza a implementação da solução. Com o in-memory do SQL Server, isso não acontece. Com o hardware que você tem hoje aí dentro da sua empresa, você já consegue instalar o SQL Server 2014, migrar suas tabelas em disco para tabelas em memória e já começa a utilizar e ter ganho de performance sem ter que gastar, sem ter que ter budget destinado a uma alteração de hardware, por exemplo. Então, como que você vai fazer para colocar isso em funcionamento? Essa mudança consiste em você criar novamente as tabelas que você quer migrar, ou seja, você tem um conjunto aí de tabelas em disco, você vai recriar essas tabelas com alguns parâmetros novos, vai dizer que essa tabela fica em memória e você migra os dados da tabela em disco para memória e pronto, está implementado. Então aqui tem alguns parâmetros, por exemplo, Memory Optimizer On, estou dizendo que essa tabela que eu estou criando vai ficar na memória. O Durability, que é para você setar quão duráveis serão os dados dessa sua tabela. Então, nesse caso aqui, durability preenchido com schema and data, estou dizendo que, por mais que a RAM seja volátil e que se o servidor desligar ou se parar o serviço do SQL Server, os dados sejam todos apagados, se eu setei o durability para schema and data, nada será perdido. O schema da minha tabela e os dados ficam persistidos em disco, sim. Então, eu nunca vou ter perda de informação nenhuma. Note que, por mais que eu esteja trabalhando na memória, os dados estão no disco ao mesmo tempo. Só que eles são mantidos na memória RAM o tempo todo. Então, por isso que quando você vai ler, você não tem que esperar o I/O acontecer, porque esse dado não vai ser trazido do disco para a memória. Ele já está na memória, mas está no disco também. Existe a possibilidade do durability ser setado para schema only. E aí, nesse caso, só o schema é persistido, os dados não. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, mas o durability setado para schema only é ideal para tabelas temporárias, onde não existe problema nenhum você ter perda de dados, porque se a tabela é temporária, você tem esse dado salvo previamente em uma outra tabela, em um outro ambiente de banco de dados. Então aí você tem um ganho de performance quando você setou para schema only, né? Você não está fazendo I/O nenhum, mas fique atento que esses dados podem ser perdidos se você tiver aí alguma instabilidade no seu servidor. A gente tem um índice novo do tipo hash, tem esse parâmetro do bucket count que você tem que setar aí, tem boas práticas para você colocar esse número, mas eu não vou entrar nesse detalhe porque a gente tem aí outros módulos que tratam especificamente disso. Aqui a gente não vai falar muito, vai falar em próximos vídeos também, mas a máxima performance que você ganha quando trabalha com in-memory consiste em você migrar as tabelas para a memória, mas não só isso. Você usar também um novo tipo de store procedure, uma store procedure nativamente compilada, e a combinação dessas duas coisas, tabela em memória e store procedure nativamente compilada, é que vai fazer com que o seu ganho de performance seja bastante relevante. A gente tem um caso de sucesso que a Bwin, uma empresa bastante conhecida, patrocinadora do Real Madrid, é cliente Microsoft. Eles têm SQL Server, tinham, né, o SQL Server na versão 2008. Vieram para a versão 2014 e implementaram in-memory. Importante colocar isso. Não é porque você veio para o SQL 2014 que você já está trabalhando com in-memory. Você tem que fazer a migração e colocar, né, as tabelas na memória, fazer a criação das tabelas, segundo eu acabei de mostrar. Então, eles fizeram essa migração, passaram de 15 mil requisições por segundo, em média, para 250 mil requisições por segundo. Sem mexer no hardware, sem comprar mais memória RAM, simplesmente fazendo a migração do software de banco de dados. Tiveram um ganho aí de 16 vezes. Virou um caso de sucesso pelo seguinte: a Bwin, com esse ganho aí no banco de dados, isso refletiu em ganho de performance também para a aplicação. O site deles ficou muito mais rápido, mais pessoas conseguiram se cadastrar, jogar, etc. E eles tiveram um aumento na lucratividade da empresa. E sem nenhum motivo aparente, não tinham feito nenhuma campanha de marketing, não tinha nada acontecendo e de repente o lucro começou a aumentar. E aí, puxando, eles descobriram que foi graças à migração do banco de dados. Então, isso é muito interessante porque em TI geralmente é visto como uma área de custo, né? Investe em software, licencia coisa, compra servidor, contrata gente, mas a gente dificilmente consegue medir quanto de ganho a área de TI traz para a empresa. Nesse caso, a gente conseguiu medir que o lucro foi graças a uma alteração lá, uma migração de software na área de tecnologia. Então, por isso também que virou um case de sucesso nosso. Se vocês forem fazer a migração aí, né, para in-memory usando o SQL Server 2014, vocês não vão ficar sozinhos nessa migração. A gente tem uma ferramenta que é o AMR, esse Analysis, Migrate and Report Tool, que o que ele faz é analisar as estatísticas do seu banco de dados e fazer uma sugestão de quais tabelas e quais store procedures você deve migrar. Porque note que não são todas as tabelas que precisam ficar na memória para que a performance seja melhor. Tem tabelas que você aciona, né, consulta tão pouco que o tempo que você perde em fazer I/O, em trazer o dado do disco para a memória, não é relevante na performance total do seu banco de dados. Então, se você passa todas as tabelas para a memória RAM, você está ocupando espaço de RAM que, na verdade, não é necessária. Não é necessário. Então, você precisa entender aí quais são as tabelas quentes que realmente compensa você colocar na memória. É isso que essa ferramenta vai fazer para você, tá? Vai servir como guia. Então, já ajuda, né, no processo. Então, até ali a gente estava falando do in-memory para o cenário OLTP, para o transacional. Falando um pouco do Data Warehouse, que, como eu comentei anteriormente, já não é mais novidade, esse in-memory para DW já veio na versão 2012. O que que mudou do 2012 para o 2014? O Column Store Index, quando ele é criado na tabela, ele muda a forma como a gente armazena os dados no disco, tá? Então, nesse caso, você continua fazendo o armazenamento dos dados no disco, só que a estrutura de páginas muda. O armazenamento convencional consiste em páginas de 8K que tem informação de todas as colunas da sua tabela. Então, imagina aí uma tabela que tem informação de nome, idade e CPF. Tem essas três colunas. Dentro de uma página, você vai ter informação das três colunas da tabela, né? Um conjunto de páginas com informação de todas essas colunas. Quando você cria o Column Store Index, ele muda isso. Em vez de uma página ter informação de todas as colunas, uma página passa a ter informação de uma coluna só. Né? Ele faz essa quebra. E com isso você ganha um poder maior de compressão, você vai ter uma diminuição drástica de I/O, porque você só vai levar para a memória RAM os dados que você realmente quer ler, o que você não quer ler você mantém no disco, não ocupa, né, memória RAM aí à toa. Então isso já veio no 2012 e agora o benefício no 2014 é que esse índice é clustered e updatable. No 2012, quando você criava o índice, a tabela ficava em modo read-only, então você não conseguia fazer alteração nenhuma, então às vezes inviabilizava a implementação ou você tinha que trabalhar com switch partition. Agora esse problema foi resolvido, tá? Então é uma melhoria, na verdade, do Column Store Index nessa nova versão. Falando um pouco da nossa feature de alta disponibilidade e recuperação de desastre, que é o Always On, o que mudou basicamente é que agora a gente aumentou a quantidade de secundários. Então, antigamente, quem tinha a edição Enterprise do SQL Server conseguia fazer um cluster aí de 5 máquinas, uma máquina primária e 4 réplicas, né? 4 máquinas secundárias. Agora a gente consegue trabalhar com até 8 secundários, né? Então, isso vem garantindo que a gente tenha mais ainda alta disponibilidade com SQL Server e que a gente consiga ainda distribuir mais os nossos workloads e ter mais performance, né? Vocês se lembram que com o Always On você consegue ter na máquina primária toda a escrita, todo o processo de escrita fica na máquina no servidor primário e nas máquinas secundárias você consegue distribuir tudo que é leitura. Então, você quer extrair relatório, você quer fazer backup, você onera outros servidores, não fica concorrendo leitura e escrita tudo no mesmo servidor. Então, isso é mais um benefício do Always On. Então, a gente ampliou isso agora na versão 2014, tá? E aí, já vou fazer um gancho aí do Always On com nuvem, né, que é o nosso próximo assunto. Uma possibilidade de adoção de nuvem com SQL Server é colocar esses secundários de Always On na nuvem. Porque às vezes as pessoas pensam, ah, aumentou a quantidade de secundários para 8, mas eu não tenho aqui 8 servidores dedicados para banco de dados que eu possa colocar, né, como máquinas aí do meu cluster de Always On. Tem problema, se você tiver duas que seja, você pode colocar essas duas máquinas on-premise, então a primária e uma réplica secundária aí dentro do seu data center, e colocar as outras réplicas todas hospedadas no Azure, por exemplo, tá? VMs lá dentro do Azure. Então o custo é muito mais baixo de manter essa solução, porque você não tem já o gasto do servidor, do hardware, e você tem da mesma forma alta disponibilidade garantida com esse cluster aí de, enfim, quantas máquinas você quiser, né? Até 9 máquinas. Então, essa é uma das possibilidades de ambiente híbrido, deixar secundários de Always On hospedados no Azure e manter também seu banco de dados on-premise aí dentro do seu data center. Outras possibilidades, a gente deu até um print aqui. Agora tem um wizard, obviamente que você pode fazer isso via linha de comando, né, via código, mas tem esse wizard que mostra como é fácil você fazer o deploy de um database, de um banco de dados, do ambiente on-premise para a nuvem. Então, você consegue fazer o deploy tanto para uma VM de SQL Server hospedada no Azure, que foi criada previamente, quanto para o SQL Database, que nem todo mundo conhece. O SQL Database é um banco de dados que a gente oferece no Azure, mas na modalidade PaaS, plataforma como serviço, tá? Então, a VM seria IaaS e a gente tem a possibilidade de PaaS também. Então, você consegue fazer essa migração facilmente aí, com o Wizard e também trabalhar num ambiente híbrido. Isso aqui é ideal para quem tem uma demanda de banco de dados que é sazonal. Então, sei lá, tem um período do ano que a sua demanda de banco de dados é muito grande e depois isso diminui. Não vale a pena você investir em hardware, comprar um monte de servidor para suportar essa demanda, mas ficar metade do ano sem usar tudo isso ocioso. Então, aí compensa que você escale para a nuvem e quando você não precisa mais daquilo tudo de capacidade, você simplesmente desliga essas máquinas e deixa de pagar por elas, tá? Isso faria bastante sentido. E outra possibilidade que a gente não colocou aqui, mas eu acho importante mencionar, é fazer backup na nuvem. Então, no SQL Server 2014, você já consegue fazer o backup do seu banco de dados no Azure e isso garante maior disponibilidade do seu backup também. Porque se você faz backup em fita, enfim, HD, em outro servidor e tudo está dentro do seu data center, se acontece uma catástrofe, pega fogo no data center, você perde o backup também, né? Ah, mas fica num site de DR, mas pode acontecer um problema no seu site de DR também, você pode ficar sem o seu backup, enfim. Dentro do Azure, quando você coloca o seu backup lá, você vai pagar pelo storage que você está consumindo, e o Azure automaticamente faz três cópias desse seu backup para garantir que ele nunca seja perdido. Porque note que o data center da Microsoft é como o seu data center. A gente também tem problema de hardware, né? Enfim, a gente perde disco, mas a gente nunca vai virar para o cliente e falar, olha, bem o servidor onde estava o seu backup, a gente teve um problema, então perdi os seus dados. Isso não pode acontecer, né? Então, tudo que você coloca lá dentro do Azure é replicado para outros servidores lá dentro do data center para garantir que você sempre tem esse dado disponível. E nem sempre a gente tem a possibilidade de fazer isso on-premise. Existe, inclusive, a possibilidade de colocar essas réplicas para serem feitas em data centers diferentes. Então, por exemplo, eu não quero colocar tudo no data center do Brasil, porque se a gente sofre um bombardeio e o data center inteiro vai por água abaixo. Tem problema, você pode pôr uma réplica no data center na Europa, outro nos Estados Unidos, né? Então tem como fazer essa georreplicação também. Então a SQL está preparado para enfrentar aí um ambiente híbrido, uma migração total para a nuvem pública, tá? Então, bom pontuar. E aí eu convido vocês para quem ainda não mexeu, né, nessa última versão, fazer o download do trial, pelo menos, para vocês brincarem com essas funcionalidades e verem de fato como isso vai impactar no seu ambiente de produção se você vier para a última versão do produto. Acompanhe os próximos módulos e os próximos MVAs para ficarem por dentro de tudo. E até o próximo, então. Obrigada.